E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Murilo Sanches Zara, nascido em Presidente Prudente e formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, hoje, jornalista e apresentador da TV Fronteira, está aqui, junto conosco, para uma conversa. Estão aqui também os alunos do terceiro termo de jornalismo A, do período da manhã, da FACOP, Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente.
Uma alegria estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre jornalismo, contar um pouco da minha carreira e dividir um pouco dessa experiência tão bacana que é rádio, uma coisa que faz muito tempo que eu não faço e gostava muito na minha época de faculdade.
Então, para iniciar, eu convido o Marcos para poder estar abrindo esse Frente a Frente com a primeira pergunta.
Murilo, achei interessante que você já passou tanto pela produção quanto na reportagem. Eu não sabia disso, ou seja, você produzia e também executava. E a gente estuda bastante sobre isso, a relação entre produtor e repórter. Eu queria que você falasse um pouco como tem que ser essa sincronia entre os dois. Porque um está produzindo com uma coisa em mente, você tem que ir lá, ler sua pauta e executar. Como que é isso? Como funciona na prática?
Essa relação é fundamental. Eu acho assim que jornalismo em TV, principalmente, é uma engrenagem que trabalha tão conjunta e se uma dessas peças não funcionar bem, fatalmente o produto final, que é a nossa reportagem que vai para o ar, vai ter algum problema. A relação entre o produtor e o repórter é fundamental. Uma boa produção dificilmente vai levar uma má reportagem. Eu falo que o produtor hoje tem um papel tão fundamental no jornalismo porque é ali que nasce a matéria e é ali que em TV nasce uma produção que não envolve só o assunto. Não é pensar o assunto, não é só pensar o entrevistado, quem é que você vai colocar na sua matéria. É pensar a questão de imagem. Porque muitas vezes você tem um assunto bom, você tem um entrevistado bom, mas você não tem imagem. Em TV, meu, sem imagem é muito difícil contar uma história. Então o produtor tem que imaginar mais ou menos, não perfeitamente o que vai ser a reportagem pronta, mas ele tem que ter uma ideia do que vai acontecer com a reportagem lá no fim. Então ele tem que ser meio que visionário. Eu falo assim que se o cara conseguir visualizar no começo já como é que vai ficar a reportagem lá no fim, você vai conseguir economizar muito tempo de produção, porque ele já vai te direcionar, ó, você vai entrevistar tal pessoa, você vai passar em tal lugar fazer essa imagem que a gente vai precisar para cobrir o VT. Depois você vai em outro lugar, grava uma passagem aqui, que aqui é bacana, a minha sugestão é essa. Então já te direciona, isso significa o quê? Economizar tempo e, ao mesmo tempo, poupar um trabalho do repórter, que tá lá e muitas vezes você vai gravar uma entrevista que muitas vezes não vai completar muito esse VT, não vai acrescentar muito a esse VT. Então é um trabalho muito importante e essa sincronia, por isso que eu acho assim, que é muito legal quando existe a oportunidade do produtor conversar com o repórter antes dele sair para a rua. Quando você tem a oportunidade de conversar com o produtor, ó, qual que é a tua ideia com esse VT? Ah, a gente vai falar disso, então eu pensei em você passar aqui, direcionar para esse lado essa entrevista, passar lá, faz tua imagem. Acho que fica bacana pra gente abrir o VT.
Dando continuidade, eu gostaria de convidar a aluna Bruna Sugano.
Eu queria saber uma situação curiosa e inusitada que você já viveu como repórter.
Bom, deixa eu contar situações engraçadas que eu já vivi. Já vivi muitas. Eu vou te contar uma de ontem. Ontem eu fui fazer uma entrevista em Martinópolis sobre o consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, que foi aprovado agora pelo Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente, para gerir a questão de contratação de médicos no município. A gente já tinha uma defasagem no município, aumentou depois que a gente veio a público com uma investigação do Ministério Público em relação ao não cumprimento da jornada de trabalho dos médicos aqui em Presidente Prudente. O número de exonerações aumentou e aumentou bastante. Então o município que já tinha falta de médicos começou a enfrentar mais falta de médicos. Então ficou definido que o Conselho Intermunicipal de Saúde é quem vai fazer essa contratação por maior facilidade burocrática em relação ao município, menor carga de oneração em relação à folha do município e também como forma de economia, enfim, uma fórmula que a gente ainda vai ver como é que vai funcionar, muita gente tem dúvida em relação a isso. Então nós fomos a Martinópolis, que já faz uso desse serviço. E chegando à porta da unidade de saúde, eu entrevistando as pessoas, sabendo, e aí, o consórcio é bom ou não é? E as pessoas, pô, nem sei o que é esse consórcio, porque na verdade para a vida do usuário do sistema de saúde muda muito pouco, é uma coisa muito mais administrativa do que da prática ali em si. Mas um senhor veio muito contente, falou, Murilo, não sei o que, veio de longe assim, eu falei, opa, tudo bom? E ele falou assim, olha, que alegria, assisto você todo dia, Maurílio Zaira. Aí eu falei, poxa, que bom, ele todo dia, você e a Carla Morena. Eu falei, Ah, que bom, pô, super divertido, assim. Então, meu repórter cinematográfico, o Adilson, que tava lá com a gente, já começou a dar muita risada. E eu falei, poxa, nem... Pô, obrigado, tal. Você vê que o cara assiste mesmo e tal, mas às vezes não tá ligado muito no nome, né? É um detalhe o seu nome, né? Legal que, sinal que ele deve estar prestando mais atenção na notícia que eu tô informando do que no meu nome em si. Isso é muito bom. Mas eu tive situações de medo também, de passar muita pressão. Eu me lembro de uma vez que a gente foi fazer uma matéria sobre um terminal de ônibus. Lá em Ponta Grossa a gente tinha uns quiosques para venda de salgadinho e tal, para o pessoal que fazia uso do terminal. E me pediram para fazer uma matéria de que havia uma venda irregular de bebida alcoólica, principalmente para os motoristas de ônibus do sistema coletivo lá urbano. Então a gente foi lá para fazer imagens, a gente conseguiu fazer algumas imagens meio escondidas e chega a hora que o repórter tem que ir lá conversar e descobrir o que está acontecendo. Eu cheguei de leve, sabia que era uma coisa meio arriscada e tal, fui lá sem microfone, sem nada, encostei num dos quiosques, comecei a conversar com o cara, falei, ó, sou da TV, vim aqui para conversar com você, saber se existe esse tipo de venda e tal. Enquanto eu conversava com o rapaz, era um balcãozinho, uma ripa de madeira assim de fora a fora, nisso eu percebi alguém se aproximando aqui desse lado assim, e o cara veio, meu, ele tinha um pedaço de madeira, mais ou menos um metro, com três pregos assim na ponta, com a ponta pra fora assim, e do jeito que ele veio aqui do meu lado e ele fez aquele pedaço de madeira rodar aqui do meu lado e ele cravou assim naquela bancada de madeira, e do jeito que ele bateu, ele pregou e puxou, arrancou um monte de lasca assim, e o cara gritava, meu, falava, quem que te deu autorização, vocês estão gravando aqui porque vocês não têm direito, isso aqui é um negócio que existe uma cooperativa, não sei o que, o cara muito bravo, aquele negócio quase me acertou. E eu tentando conversar com o cara, falei, olha, tô aqui pra fazer o meu trabalho, cara. Eu quero saber só se existe esse tipo de venda. A gente já fez algumas imagens, tem gente fazendo coisa errada aqui. E ele, não, porque você tem que conversar com a cooperativa, enfim. Eu tive que conversar muito com o cara muito exaltado, assim. Eu senti que ele poderia partir pra uma agressão, alguma coisa assim. Conversei um pouco com ele acalmou, chamou o presidente da cooperativa. A gente conversou. Enfim, ninguém quis gravar a entrevista, mas foi um momento, assim, meio assustador. Quando eu vi aquele pedaço de madeira rodando com aqueles pregos e batendo do meu lado, eu falei, caramba, podia ter sido em mim. Mas deu tudo certo, essa matéria, no fim das contas, a gente conseguiu colocar no ar e foi bom porque alguns permissionários lá, porque era uma permissão do município, alguns permissionários perderam esse direito de fazer essa venda lá. Enfim, acho que a gente contribuiu um pouco para a sociedade ali, até porque muitos motoristas consumiam bebida alcoólica entre uma viagem e outra ali. Era uma coisa bem, bem estranha, mas também não foi muito fácil, não. Mas acho que é isso.
Sensação de dever cumprido nessa matéria, né? Estamos entrevistando hoje, pela Rádio Facop, o jornalista Murilo Zara, apresentador e repórter da TV Fronteira e repórter de rede da Rede Globo. Dando continuidade, convido a aluna Bruna Leite para estar para frente da próxima pergunta.
Gostaria de saber para você, quais são os maiores desafios do jornalismo?
São tantos. Acho que jornalismo tem um desafio muito grande hoje, que é lidar com a questão do tempo em relação à credibilidade, à veracidade das informações. Eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje, porque a gente tem as coisas acontecendo e chegando ao público numa velocidade muito grande. Hoje, por rede social, você acessa o celular ali e muitas vezes a informação já está no ar. Já foi, já está muita gente sabendo sobre aquilo. Eu vou citar um exemplo recente, a gente teve a questão ali das placas envolvendo os radares ali no Parque do Povo. A Secretaria Municipal de Assuntos Viários colocou as placas, ainda está instalando, colocou as placas tampadas com plástico, mas bateu um vento muito forte e tirou aquele plástico. E ali revelou fiscalização eletrônica 50 por hora. E muita gente passou, bateu foto e colocou no Facebook, né? Ah lá, já vai começar a radar imprudente. E aí já começam as discussões. E a gente já tinha tratado disso em jornal, já tinha falado disso, mas de repente já estava ali. E aí veio o desafio de como tratar disso. E é claro que você só tirar uma foto e colocar no ar e falar, ah lá, já começou o radar, e propor um monte de discussões se ali é um ponto que vale a pena ter radar, se ali é um ponto de velocidade, por que colocar ali, se ali tem muito acidente ou não, se não poderia ser um local onde existem mais acidentes, ali tem velocidade para empreender a necessidade de um radar, enfim, existem uma série de discussões que já estão acontecendo em rede social. E aí o jornal vem depois disso. A gente tem jornal com horário marcado. Então como lidar com isso e principalmente qual a veracidade dessa informação? Então, já está no ar, mas a gente precisa ligar na Secretaria Municipal de Assuntos Viários e saber, já está rolando, já está funcionando, quando vai funcionar, por que instalar, como é que foi feito esse estudo para colocar aquele radar ali. Então, esse é um desafio, como colocar um assunto que ainda tenha interesse para o telespectador, porque muitas vezes ele já está sabendo dessa notícia, então a gente precisa avançar, precisa trazer uma informação nova em relação a isso, e ainda assim manter a credibilidade, manter a veracidade da informação para não correr risco, porque hoje a gente tem muita fonte de informação. Agora, nem todas elas têm credibilidade, não têm interesses envolvidos, então a gente precisa ter muito cuidado nessa apuração da informação para levar uma informação de qualidade e também rápida. Acho que esse é um dos grandes desafios.
Agora teremos a aluna Camila Balone proferindo a próxima pergunta.
Eu queria saber o que te motivou a fazer o jornalismo e se a sua família te apoiou.
Quando eu falei que eu ia fazer jornalismo, minha mãe quase infartou. Meu pai também não curtiu muito, não. Eu fui um bom aluno no colegial. Eu era um bom aluno. Então existia uma expectativa, tanto da minha família quanto do colégio, que eu fizesse medicina, direito ou engenharia. E na USP, ou na Unesp, ou numa instituição, existia uma pressão. Eu do segundo pro terceiro, e eu ia fazer engenharia, eu me dava muito bem em exatas. E do segundo pro terceiro colegial, eu comecei a fazer um laboratório de redação com a professora Cidinha. Não sei se alguém teve aula com ela, enfim, era uma professora que estimulava muito redação. E ao mesmo tempo que eu percebi que eu, engenharia, eu tinha sonho de fazer engenharia no exército, porque era um sonho do meu pai. Eu comecei a falar, cara, acho que eu não vou dar conta, porque exército tem que acordar muito cedo, tem que fazer barba todo dia. E acabou acontecendo do mesmo jeito, mas eu quis fugir disso no primeiro momento. Eu achava que não ia dar muito certo nessa vida de militar e tal. E ao mesmo tempo eu comecei a frequentar esses laboratórios, eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Tinha até muito engraçado, porque depois eu comecei a ver algumas fotos e tal. Eu sempre era, tipo, o locutor nas peças de teatro do colégio. Quando alguém tinha que falar, colocava, ah, Murilo, vai lá e lê alguma coisa lá na frente e tal. E como as coisas foram levando. Ao mesmo tempo, eu tive esses laboratórios de redação, eu comecei a gostar muito de escrever e ela libertava muito o texto da gente. Eu não gostava do texto formal, aquela dissertação que você tinha que fazer uma apresentação, três parágrafos de argumentação, uma conclusão, retomando o que você perguntou na introdução, enfim, aquela fórmula de bolo eu não gostava muito, mas quando ela deixou eu escrever, eu comecei a escrever poesia, comecei a escrever conto, comecei a escrever dissertações um pouco mais leves, e eu falei, cara, gosto de escrever, acho que eu vou fazer jornalismo. E aí contei em casa, e aí foi uma bomba. Eu fiz, acho que uns 12 testes vocacionais. E o último foi daqueles que vai uma semana no psicólogo e passa uma semana passando testes, ele mostra o desenho e fala pra você o que é isso, e você fala alguma coisa e você não sabe o que aconteceu no fim. E a psicóloga chamou meu pai e minha mãe, a gente sentou os três com ela, ela falou assim, olha, Murilo, tem que fazer alguma coisa na área de humanas, tem que ser alguma coisa na área de comunicação, e eu acho que ele vai fazer jornalismo, que ele tá certinho de fazer. Se não, pode ser que faça direito ou publicidade, alguma coisa assim. Mas eu diria que ele tá certo na opção dele. E aí eu consegui em casa o direito de colocar um xizinho lá na inscrição do vestibular em jornalismo. Então foi por aí que começou a minha ideia de jornalismo. Mas eu não tinha noção muito do que seria, não. Eu queria escrever. Depois virei jornalista de televisão.
Quem diria? Ia fazer uma coisa totalmente fora.
Não, completamente diferente. E nem imaginava televisão, cara. Televisão... Pra quem me conheceu nessa fase, diria, Murilo nunca vai ser jornalista de televisão, porque eu era bastante tímido, eu tinha um sério problema em abordar pessoas do nada, assim, sabe? Eu não conseguia, tipo, tinha uma galera jogando futebol, eu até queria jogar futebol, mas eu não tinha coragem. Falei, ah, ô, posso ir lá jogar com vocês? Eu era muito tímido, cara. E isso mudou muito, e hoje eu tenho mais facilidade em relação a isso no trabalho.
César Augusto, também do Transcritor.
Murilo, você como um bom brasileiro é admirador de futebol, principalmente do time local, né? Pra você, como que é conciliar o lado profissional e o de torcedor? Uma outra pergunta, aos 18 anos você saiu de Prudente, né, pra viver fora. Como foi essa experiência?
Bom, primeiro a questão do futebol torcedor é difícil, cara. Eu vou te contar uma história. Lá em Ponta Grossa, o time da cidade chama-se Operário Ferroviário Esporte Clube, o OFEC, também conhecido como o Fantasma de Vila Oficinas, porque ele assombra os times da capital. Então, o Coxa, o Furacão, o Paraná iam lá jogar e sofriam muito. E uma vez a gente foi fazer, o maior adversário do Operário não são os times da capital, Curitiba, mas é um adversário do lado, uma cidade próxima, de Prudentópolis. E a gente foi fazer um jogo Operário e Prudentópolis em Prudentópolis. toda a torcida local e a gente na nossa cabine ali fazendo o jogo. O jogo truncado, aquele que sair briga, enfim, um jogo muito difícil. E, meu, no começo, acho que foi no começo do segundo tempo, um jogador do Operário chamado Leomar veio uma bola cruzada do nada, assim. Ela veio alçada da direita para a esquerda. Ele virou, emendou uma bicicleta, né, na boca da grande área, meteu na gaveta a bola. Foi um golaço daqueles, meu. Estávamos eu, o repórter cinematográfico, e lá a gente tinha motorista, então estávamos só os três. E a gente não conseguiu conter o grito de gol, sabe? E a gente, além de cobrir, a gente, claro, torcia, né? E a gente gritou gol. Cara, começaram muitos gritos da arquibancada, porque a gente tava cercado, e os caras, ah lá, os caras são de Ponta Grossa lá, de torcedor do Operário, vamos lá, vamos não sei o que e tal. Meu, a gente ficou fechadinho na cabine, e quando terminou o jogo, a gente saiu correndo, entrou no carro, foi embora desesperado, com medo de apanhar e tal. E ali eu aprendi que a gente não deve gritar gol, embora seja torcedor, não deve gritar gol. Mas já tive situações de estar em campo com o meu time, em jogos grandes. Eu acho que ali é o momento de você se colocar no lugar de jornalista, de quem vai informar para todas as torcidas, não é só a tua. E de contar a história do jogo. Eu acho que quando você coloca isso, você vai contar uma história do jogo, você consegue neutralizar um pouco desse teu lado torcedor, do teu interesse na partida, e se preocupar com o teu público, com quem você quer levar essa informação. Então acho que consegue sim neutralizar. Se você colocar isso, já chegaram para mim e falaram: ah, você torce para tal time, Murilo. E completamente diferente. Então eu falei, poxa, consegui, de certa forma, ser isento. Então é difícil, mas acho que é possível sim. Em relação a sair de casa para estudar e fazer faculdade e tal, foi meio libertador. Meus pais são muito rígidos em relação à educação. Eu comecei a sair de casa, assim, para ir em festas, essa coisa, muito tarde. Tinha horário para voltar, saía com uma grana contada. Acho que muita gente já viveu isso. E, de repente, eu estava morando em Londrina, numa república, podendo ir e voltar na hora que eu quiser, sem precisar explicar. Então, meu primeiro ano de faculdade foi um ano libertador em relação a isso. Mas eu também peguei um exame. Então, no fim do ano, eu tive que explicar pro meu pai por que eu tava morando fora. Eles pagavam a república, enfim, não gastavam com a faculdade, mas gastavam com a minha manutenção lá. Eu não trabalhava, não fazia estágio. E eu tive que explicar para ele por que eu fiquei de exame. Então, depois desse primeiro ano, eu coloquei a vida no eixo, comecei a me dedicar mais aos estudos e gostava muito, né? Na verdade, esse exame eu peguei em fotojornalismo 2. Eu caí num grupo que tinha um cara quebrou os dois braços numa aula de judô. O outro era um cara, meu, que só pensava em festa, ficava o dia inteiro em festa, não sei o que e tal. E eu, que também não conseguia organizar muito a vida. Então eu peguei esse exame, eu falo que foi muito, muito injustiça do meu professor. Me deixou por 2 décimos. Mas acho que foi uma lição extremamente importante. Hoje eu agradeço. Ele foi o professor Paulo Boni. Deu aula aqui, inclusive. Foi uma lição importante. O professor Paulo Boni nunca mais o encontrei, mas qualquer dia eu converso com ele isso.
Estamos entrevistando hoje, pela Rádio Facop, o jornalista Murilo Zara, apresentador e repórter da TV Fronteira e repórter de rede da Rede Globo. Dando continuidade, convido o aluno Ricardo Zuniga.
No ano passado foi dito que, nesse segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, ela tentaria colocar em prática o projeto de regulação da mídia brasileira. Gostaria de saber sua opinião sobre esse projeto e se já sofreu algum tipo de censura na profissão.
Cara, eu acho que todo tipo de censura em relação à imprensa é algo que diz respeito a interesses, a cercear o direito da população à informação. Eu digo que nem todo meio de informação é 100% isento, nenhum meio de comunicação tem toda a liberdade que se imagina para num plano ideal de informação, mas a imprensa hoje, de qualquer lado que seja, ainda que ela seja lateral, eu acho que ela tem o direito de se expressar e a população tem o direito a ter acesso a todas as informações de todos os lados e tirar a sua conclusão. Então eu acho que toda a ideia de cercear a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, é uma medida autoritária. Essa é a opinião minha, Murilo Zara, jornalista, cidadão brasileiro, tá? Eu não quero que confunda com a opinião do meio onde eu trabalho ou de qualquer outra. É a minha opinião e eu acho que a liberdade de imprensa é fundamental, é um direito pelo qual a gente tem que lutar muito sempre, porque ainda que se tenham alguns excessos, eu acho que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Acho que a falta de informação é um dos grandes males da nossa sociedade. Você falou dessa questão e se já sofri algum tipo de censura. Não, censura não. Eu já tive situação de matéria minha que na apuração eu cheguei a pedir para não ir pro ar. A gente tinha uma informação, a gente foi checar, uma informação era uma denúncia feita por vereadores de uma cidade. A gente foi até lá verificar e a gente construiu a matéria. Eu tinha a matéria em mãos, mas eu senti que a matéria tinha interesses envolvidos. Não deixava de ser verdade o que eles falavam. Mas o motivo pelo qual eles gostariam que falasse e que isso fosse ao público não era a informação em si. Era uma questão muito mais política do que da comunidade em si. Então eu tive a liberdade de chegar ao meu chefe de jornalismo e conversar com ele e falar, acho que essa matéria não deve ir pro ar, e ela pronta. Tá? Isso é questão de meia hora pro jornal ir pro ar, a gente sentou, chamamos o departamento jurídico da emissora, conversamos e achamos por melhor ela não ir pro ar, e não foi pro ar.
Convido a aluna Stephanie Mello.
Você, como repórter de rede, já produziu matérias que foram veiculadas no jornal Hoje, no Fantástico. Eu queria saber se tem alguma que marcou você e você pensou assim, nossa, essa reportagem valeu a pena ir pra rede.
Eu acho que quando a gente consegue emplacar, as pessoas não fazem ideia do que é emplacar uma matéria em rede. Principalmente em jornais como Jornal Hoje, Jornal Nacional, Fantástico. Primeiro que você tem que imaginar que numa gama enorme de assuntos, o editor-chefe de lá vai falar, poxa, esse vale a pena ir pro Brasil. E vai interessar pra pessoa que mora no Acre, a pessoa que mora no Rio Grande do Norte, a pessoa que mora no Rio Grande do Sul, eles vão querer assistir isso e vai influenciar a vida dessa pessoa. Então começa daí, começa também da questão da apuração da informação, eles são muito críticos, eles querem saber tudo, de onde você tirou aquela informação, verificar isso, checa novamente, vamos buscar em outra fonte essa informação, é muito complicado. Matéria que me marcou muito e que me deu projeção nacional foi a mega investigação do Ministério Público, Grupo de Ação Especializada de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, aqui em Presidente Prudente, em relação a uma facção, né, uma quadrilha criminosa que atua dentro e fora dos presídios aqui no estado de São Paulo, controla o tráfico, controla o crime aqui no nosso estado e em outros estados do país, inclusive fora dele. O Ministério Público fez uma mega investigação em que denunciava 175 pessoas, pedia a prisão de mais de 100 pessoas, enfim, e tinha arquivos de áudio, gravações de conversa de celular desses criminosos, tinha conseguido mapear a estrutura hierárquica do crime, quem cumpria tal função, quem era o chefe, quem eram os subalternos, quem fazia o papel nas ruas, enfim. E a gente, graças a um trabalho de fonte nosso, a gente tinha confiança de algumas pessoas que nos procuraram e falaram, olha, isso precisa ir pro ar. E isso vai ser uma bomba. Então a gente teve acesso a esse material, a gente pegou aquilo em mãos e como a gente tinha conseguido exclusividade em relação a isso, a gente teve um pouquinho de tempo para trabalhar em cima disso antes de ir pro ar. E quando foi pro ar, a gente começou a emplacar isso numa sexta-feira. A primeira matéria entrou no jornal Hoje, não foi minha, foi fechada pela Mona Lisa Perrone em São Paulo, mas com produção e já crédito de reportagem meu. Foi a primeira vez que saiu um crédito meu fora do Globo Rural, Bom Dia São Paulo, que já tinha entrado e tal, mas nos grandes jornais de rede nacionais. Sábado à noite entrou uma matéria do César Galvão no Jornal Nacional e na sexta noite entrou minha primeira matéria, que foi no Jornal da Globo, em relação a isso. O Jornal da Globo viu a matéria na sexta noite e o Jornal Hoje do sábado me falou, eu quero uma matéria com você sobre isso. Eu fiz Jornal Hoje. E aí, no sábado à noite, o Jornal Nacional ainda não tinha entrado na história por aqui, mas na segunda-feira, no domingo eu trabalhei o dia inteiro, na segunda-feira a gente conseguiu emplacar no mesmo dia. Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo. E a Arlene já tinha entrado no Globo Rural no mesmo dia, então a gente entrou nos 5 jornais, mas o nosso assunto entrou nos 4 grandes jornais. É uma coisa maluca de pensar. Foi um dia inteiro de trabalho, assim, e foi minha primeira matéria no Jornal Nacional. Então, foi assim, a gente parou, foi muito legal, porque a redação inteira da TV parou, a gente sentou, assistiu, e todo mundo ficou muito feliz, porque é um trabalho de equipe, né? Meu rosto que vai pro ar, meu nome que vai pro ar lá, mas é um trabalho que tanta gente se envolveu, e é importante a gente destacar isso, que sozinho o repórter não faz nada, né? Então foi muito legal, a gente terminou e uma amiga nossa lá falou, e aí Murilo, como é que é tal? Eu falei, cara, ainda não absorvi, mas vamos preparar a matéria do Jornal da Globo, que não deu tempo. Mas é muito legal, é muito gostoso. Então essa série de reportagens, a gente ficou uma semana no ar com isso, entrando em jornais, com link, com matéria, semana inteira. teve uma repercussão enorme e foi muito legal. Então essa série de reportagens marcou muito. Depois vieram outras, graças a Deus.
Estamos aqui com os alunos do terceiro termo de jornalismo e com o repórter de rede da TV Fronteira, Murilo Zara. A próxima pessoa que irá fazer a sua pergunta é a aluna Célia Regina.
Gostaria de saber qual foi as suas dificuldades durante a faculdade, se pensou em desistir. E hoje, você tem vontade de conhecer outras áreas do jornalismo?
Durante a faculdade, se eu pensei em desistir. Em desistir, não. Não, nunca pensei em desistir, não. Eu sempre tive muito claro isso, sempre gostei muito do jornalismo. E quanto mais eu conheci, mais eu me apaixonei pela profissão, assim. Então, não pensei em desistir, não. Tive dificuldade, sim, no primeiro ano. A dificuldade de saber lidar com a vida pessoal e os estudos. Mas foi um ano de muito aprendizado. E durante a faculdade, eu tinha dificuldade em algumas matérias, por exemplo, estética da comunicação. Algumas disciplinas que eu falava, gente, eu não sei o que vai influenciar isso na minha formação lá no fim, mas no fim das contas acho que tudo compõe o jornalista e hoje eu vejo que foi importante a gente discutir aquilo naquele momento. Mas de modo geral foi muito bom o curso, a gente tinha muita prática, a gente ficava maluco fazendo um monte de reportagem, batia impresso com rádio, com TV, fazia tudo ao mesmo tempo, ficava maluco. Mas foi uma experiência muito grande e muito importante, porque me ajudou. Logo que eu me formei, eu passei num concurso público para jornalista com prova prática. Eu tive que fazer uma reportagem de cara, assim. E na faculdade a gente fazia, tipo, o prazo mínimo que eu tive que fazer uma reportagem era, tipo, 3 dias. E lá, nesse concurso, eu tive que fazer a matéria em 1 hora. Então eu falei, nossa, se eu conseguir terminar a matéria, eu já tô feliz. E pô, fui aprovado no concurso, com a maior nota, inclusive, da prova prática. Então, a minha base de faculdade foi fundamental para isso, porque eu não tive experiência prática de trabalho mesmo. Então, é um período muito bacana. Eu acho que quem tem a oportunidade de aproveitar, de tá nesse lugar, Eu falo, já falei pro Marcos, eu falo pro pessoal que passa por estágio lá, da importância que tem e de aproveitar as oportunidades no sentido de, ah, eu não gosto de fazer reportagem, eu gosto de só produzir. Meu, mas tenta fazer reportagem. Eu já fui produtor, já fui repórter, já fui editor, já fui apresentador, já fiz todas as funções dentro de telejornalismo. E acho que entrando nisso que você comentou, se você tem vontade de fazer outras coisas, o rádio é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer ainda. Ainda não tive a oportunidade, já tive a oportunidade de trabalho sim em rádio, mas infelizmente a gente tem uma dificuldade no rádio, que é a questão de valorização do profissional, que acho que ainda é uma luta muito grande da nossa categoria e que ainda precisa melhorar muito. Trabalhar em rádio hoje, eu falo que são pessoas que são apaixonadas por rádio e que fazem por muito amor, porque infelizmente a questão de valorização do profissional ainda é muito pequena. Mas é algo que eu gostaria de fazer. De certa forma, por tabela, como a gente tem o trabalho em conjunto lá com o pessoal de web, já tive algumas colaborações em relação aos nossos portais, o g1.com.br/tvfronteira, o globesport.com/tvfronteira, o ifronteira.com, já tive fotos minhas publicadas, matérias minhas publicadas, então tem um pouquinho de noção também em relação a isso. Eu acho uma área muito legal, muito de retorno muito rápido. Quem é jornalista gosta de todas as áreas, acho que não tem uma que eu não faria, não. Não me vejo assessor só, mas quem sabe um dia também eu tenho essa oportunidade. Acho que é uma área difícil do jornalismo, mas que também tem o seu charme, assim, de trabalhar em uma empresa e tal.
Estamos entrevistando hoje, pela Rádio Facop, o jornalista Murilo Zara, apresentador e repórter da TV Fronteira e repórter de rede da Rede Globo. Próxima aluna será a aluna Raquel Siqueira.
Qual a sua rotina dentro da TV Fronteira?
Não existe muita rotina, viu, na nossa vida. Rotina é um negócio meio estranho, assim. É até meio difícil falar. Geralmente eu entro por volta das 10h30, 11 horas na TV. Chego, primeira coisa, já coloco a camisa, a gravata, o terno, já vou começar a me inteirar do que tá rolando no jornal, o que a gente vai ter de notícia, quais as matérias que já estão prontas, ajudar um pouco a ler as cabeças de matérias, as notas-pés. Pegar alguma informação, ver se tem alguma questão de erro gramatical, alguma coisa, ler o jornal, faz a gravação da escalada por volta de 11h15, 11h20 no máximo. Depois que a escalada foi gravada, a gente começa já a pensar no jornal em si. Então eu termino essa leitura, converso um pouco com a Carla, que é editora-chefe do Primeira Edição, pra gente saber como é que vai ser mais ou menos a linha, e já vou pro estúdio. Aí no estúdio a gente acerta a câmera, faz enquadramento, já tenta se inteirar se tiver alguma entrevista de estúdio, se tiver participação do Ronaldo em relação ao esporte, o que a gente vai tratar, que ordem a gente vai tratar, marcar as câmeras do jornal. Apresento o SP1, terminou o jornal, eu tenho uns 15, 20 minutos de almoço, então chega a marmita, eu dou aquela forrada no bucho, que nem diz o outro. E em seguida, normalmente por volta de 1h20, 1h30, eu já tô na rua para fazer reportagens. Permaneço à tarde até umas 6h30, 7 horas fechando. Geralmente eu fecho 2 VTs num dia. E é mais ou menos isso. Daí eu vou para casa descansar um pouco, também mereço. Mas é mais ou menos isso. Agora, tudo isso pode mudar. Se a gente tem alguma matéria de rede, o pessoal me liga: Murilo, você vai entrar hoje às 7, você vai entrar hoje às 6, vai para Rosana, ver a questão da usina lá, como é que tá, tem alguma questão de movimentos sociais lá, e eu entro às 8, aí eu entro 7 horas, não sei se eu volto para apresentar jornal, enfim, a gente não tem muita rotina, né?
Dando continuidade, temos a aluna Tela Cisa.
Bom, eu gostaria de saber qual é a diferença de produzir uma matéria para rede e local, sendo sobre o mesmo assunto.
É muito diferente. E é justamente isso de pensar público, né? Eu acho que quando você vai fazer uma matéria, mesmo no local, você tem que pensar para quem que você está falando aquilo. E a partir disso você molda a sua matéria. Quando a gente está fazendo no local, a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas já sabem mais ou menos o contexto, pelo menos onde que fica tal cidade. Quando você vai pensar numa matéria de rede, você tem que falar Presidente Epitácio, que fica a 650 quilômetros de São Paulo. Localizar a pessoa. Começa por aí, né? A pessoa lá no... em Rondônia não sabe onde fica Presidente Epitácio. Se você falar aqui na região, você já sabe, né? Então começa por esses detalhes, mas eu acho que o principal é pensar em foco. Como é que você vai fazer aquele assunto que é local ser de interesse para as pessoas do Brasil inteiro? E aí você começa a aumentar a sua matéria. Você começa a pensar em números nacionais. Você começa a pensar na repercussão daquilo, na ligação que aquilo existe em outros estados. Você tem a possibilidade de, conforme o assunto, pedir a colaboração de outras praças. Então eu tenho uma matéria aqui, mas para completar ela eu precisaria de uma sonora, um representante de um órgão que está em São Paulo. Então é ligar para a praça e falar: ó, tem como vocês gravarem uma entrevista para a gente aí sobre isso? Ah, tem. Então vamos contar com aquela sonora de lá que vai ser gerada. Ah, tem um exemplo bom sobre isso lá em Fortaleza. Então vamos ligar lá em Fortaleza e pedir para que o pessoal lá grave uma entrevista, lá vai vir uma entrevista de Fortaleza. E geralmente quem coordena isso já é a rede em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então eles já entram em campo e já falam: ó, Murilo, você vai ter isso em mãos, a gente está conseguindo tal matéria, a gente tem tal imagem que vem não sei de qual lugar e nós vamos colocar tudo isso num VT só. Então eles já começam a conversar com você, você começa a produzir aqui, muitas vezes sem saber o que tem lá de material, o editor de lá já começa a te contar o que vem. E aí você começa a montar. Então toma uma outra proporção a matéria, você começa a pensar ela diferente, porque é pensar Brasil, não é pensar local. Agora, isso não desmerece o local. A gente tem que preparar uma boa matéria local, porque é na boa matéria local que você consegue ir para a rede. Muitas vezes o assunto que você acha que é só local se torna um assunto nacional. A gente já teve isso com matérias assim... a gente teve uma história aqui em Indiana, de uma jaqueira que caiu com um vendaval, uma jaqueira enorme. E eu tava lá no dia desse vendaval, eu fui lá e fiz uma passagem na frente, porque ela era tão grande. Eu falei: nossa, me imagina o vento que deu aqui. Eu gravei: olha, essa jaqueira aqui enorme, caiu. Uns 2 dias depois, um amigo meu falou assim: ó, Murilo, aquela jaqueira levantou, mano. Eu falei: ah, não, você tá de brincadeira. Não, eu gravei lá na frente. Ela falou: não, ela voltou pro lugar. Eu falei: ah, não, você tá de brincadeira. E eu fui lá ver e o que aconteceu? Os caras cortaram os galhos dela pra conseguir depois serrar o tronco e tinha uma parte das raízes dela que tinha ficado no chão. Quando tirou aquele peso da copa da jaqueira, a elasticidade das raízes conseguiu puxar ela de volta. Então ela realmente voltou pro lugar. E aí a gente foi lá, contou isso. Lá no lugar a gente conseguiu alguns vizinhos que contaram que tinham vindo alguns senhores do Pirapó, de Pirapozinho, porque tinham achado que, como a jaqueira voltou para o lugar, ficou em pé de novo, talvez a jaqueira tivesse efeitos milagrosos em relação à potência sexual desses senhores. E, meu, virou uma coisa tão engraçada, virou um assunto... Aí começou uma história que um senhor tinha se enforcado naquela árvore há muito tempo atrás e que talvez o fantasma dele tivesse levantado de novo a jaqueira, enfim... A gente começou a levantar umas histórias tão engraçadas e a gente falou: gente, será que não vale a pena oferecer isso para algum jornal? Mas se você pensar em jornalismo diário, isso seria alguma coisa complicada. E a gente pensou: poxa, vamos oferecer pro programa da Ana Maria. A Ana Maria gosta muito dessas histórias engraçadas e tal. A gente ofereceu mesmo. Na mesma semana, essa matéria entrou com 4 minutos e pouco no ar. E mais, ela ficou acho que uns 3 ou 4 minutos conversando com o Louro José sobre a questão da potência sexual, das cascas da árvore, do chá, da jaqueira, enfim. Então a gente ficou quase 8 minutos no ar com o assunto em rede nacional no programa da Ana Maria, com essa história que começou porque a gente, no dia do vendaval, a gente foi lá e gravou uma passagem. Então na matéria entrou essa minha passagem lá falando: ó, a jaqueira caiu. E no outro dia eu fui lá e gravei: ó, a jaqueira levantou. Então uma boa, você vê como é que é um assunto local que a gente teve interesse e fez bem feito lá, rendeu quase 8 minutos em rede nacional. Então acho que essa é a ideia de fazer bem o local e para ter uma oportunidade de rede.
Estamos com os alunos do terceiro termo de jornalismo, de frente com Murilo Zara. A próxima pergunta será da aluna Darla Freitas.
Bom dia, Murilo. Eu queria saber qual a diferença de trabalhar para uma TV educativa e uma TV comercial.
É bem diferente. A gente trabalhava lá, apesar de ser afiliado à Cultura, a gente retransmitia, porém não gerava material para lá. Acho que 2 matérias minhas entraram lá em quase 8 anos de trabalho lá. Por outro lado, por ser uma emissora municipal, a gente tinha essa liberdade de grade, a gente entrava, a gente fazia coberturas ao vivo. Por exemplo, desfile de 7 de setembro. Numa emissora comercial, dificilmente você vai ver isso no ar, além de uma matéria de 2 minutos, 2 minutos e meio. Lá a gente entrava ao vivo, 7 horas da manhã, e saía 1 hora da tarde. Sem parar, sem break, sem nada. A gente entrava no sinal e ficava ao vivo, falando, narrando o desfile. Ah, olha só, tá entrando tal escola, essa escola, olha só, vimos tal pessoa ali, não sei o quê. E foi uma experiência que me aproximou muito de rádio. Imagina, você ficar quase 6 horas no ar, direto, sem nada escrito. Então foi meio que uma experiência de rádio mesmo. E foi muito importante pra mim, porque acho que depois que você vai 6 horas ao vivo, você fazer um vivo de 1 minuto e meio é tranquilo, cara. Você tem que cuidar para não falar demais. Eu falo demais, vocês estão percebendo isso. Fruto dessa experiência aí. Então, tinha essa liberdade maior em relação à grade, que uma emissora comercial dificilmente a gente vai ter, né? Tinha uma questão de liberdade de assuntos, no sentido de tratar de assuntos de educação, de cultura, com muito tempo, a gente tinha muita liberdade. Eu nunca tinha lidado com a questão de falar, Murilo, teu VT tem que ter 2 minutos e meio. Se eu fizesse um VT de 12 minutos, entrava, entendeu? Se eu fizesse meia hora, entrava, porque a gente tinha essa liberdade. E a liberdade de assuntos, de tratar disso, a hierarquia era muito... Era uma emissora muito menor, até por ser pública, não podia manter uma estrutura muito grande. Mas foi uma experiência muito grande, e que me ajudou muito a ser hoje, dentro de uma emissora comercial, a fazer esse trabalho. Eu acho que foi uma bagagem muito grande e é uma experiência muito válida.
Então, você enfatizou bastante o rádio, o jornalismo, né? A nossa próxima pergunta virá do estagiário da Rádio Facop, Pedro Costa.
Ô, Murilo, aqui no ambiente acadêmico a gente está voltado muito para a questão de técnicas, de trabalho, etc. Gostaria que você pudesse pontuar para a gente as principais diferenças que você encontra dentro do estúdio, quando você está como figura de apresentador, e na rua, como repórter, assim. Quanto a técnicas, quais são as principais diferenças?
Cara, são 2 funções tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas em certos aspectos. A reportagem, eu acho que é a área fundamental do jornalista, cara. Eu acho que o cara que quer ser jornalista tem que ter experiência de rua. Quem nunca foi pra rua, quem nunca fez uma matéria, não tem noção do que é o jornalismo em si. Quando eu passei nesse concurso lá, a gente teve a opção de escolher. O que você quer fazer? Tinha 2 vagas para editor, 2 para produtor e 4 para repórter. Eu falei, ó, quero ser repórter. E tinha uma diferença salarial de quase R$600. A tendência era que todo mundo quisesse ser editor. Mas eu falei, cara, eu quero ser repórter. Porque eu tinha essa vontade de fazer rua, de ter esse contato, de ter essa vivência. Então, o jornalismo de rua, eu acho que é a função apaixonante, é uma função que todo jornalista tem que passar, mesmo que não goste, que fale, ah, não dou certo com câmera, ah, não gosto de entrevistar, meu negócio é... Eu tenho que ir pra rua, cara. E em relação à forma de fazer jornalismo, você aprende muito na rua, porque você vai lidar com a situação ali de, muitas vezes, a gente estuda aqui como é que faz stand-up, nota coberta, nota pelada, não sei o que, VT, enfim, a gente se prende muito a isso. Na hora que chega na prática, você aprende que isso tem que estar no automático. É chegar, enxergar a matéria e falar, ah, isso aqui rende um VT, não, isso aqui não rende um VT, rende uma nota coberta e como é que a gente vai fazer isso e tal. Na apresentação, existe toda uma preocupação em enquadramento, em como você vai falar com o telespectador, da tua postura, do quanto você pode se despregar do texto, de ter uma liberdade de texto ou não, de quanto você pode improvisar ou não, até porque existe questão de tempo, que é muito difícil. Mas a apresentação tem uma questão muito bacana, que é da identificação com o telespectador. Você está muito tempo no ar. E ao mesmo tempo você se torna a cara do jornal. Então as pessoas se identificam muito com aquilo. Então você se torna muito mais responsável por tudo que vai no ar, não só a sua matéria. Então você tem um cuidado grande em relação a isso. Você tem que entender que você está entrando na casa das pessoas no horário que elas estão almoçando, enfim, que elas estão voltando do trabalho. E tem essa responsabilidade muito grande, mas também é muito gostoso nesse sentido, de ter essa identificação muito grande, das pessoas se identificarem com o jornal e não te desligarem dele. Onde eu vou, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, vocês têm que falar de tal bairro lá, que tá uma droga, o asfalto, não sei o que e tal. Mesmo que eu esteja de folga, já aconteceu isso, eu tava no parque aquático. Tava no parque aquático lá, desci num tobogã lá, todo felizão e tal. Na hora que eu desci, saí da água e tal, uma senhora veio, você não é o Murilo? Eu sou. Olha, vocês têm que ir lá no meu bairro e falar de não sei o que. Eu falo, vamos sim e tal. Pô, o telefone da TV é esse, se a hora quiser também ligar lá, eu vou passar para nossa equipe. Então, são duas áreas muito diferentes, mas que, de certa forma, tem uma resposta muito grande. Eu acho que as duas são muito válidas, são muito gostosas. Eu gosto das duas. Não gostaria de ter que escolher fazer uma só, mas eu acho que a reportagem é fundamental para todo mundo.
Próxima pergunta vem da Nelise Pinheiro.
Eu gostaria de saber, para você, como jornalista, como é que é inverter os papéis e, ao invés de entrevistar, ser entrevistado?
É diferente. Mas é gostoso, eu falo assim, cara, que quando a gente pode falar um pouco, e é muito gostoso ter esse contato, assim, porque a gente tá tão ligado no jornalismo diário, na nossa engrenagem do jornalismo diário, e depois de muito tempo, eu completei 10 anos de jornalismo em TV já, a gente muitas vezes perde essa referência da época de faculdade, dessa vontade de fazer jornalismo, dessa liberdade que muitas vezes a gente tem na faculdade. É muito gostoso ter esse contato, porque a gente relembra isso, entendeu? É como se desse uma respirada e lembrasse essas coisas e tal. Então é muito bacana. E ao mesmo tempo, eu gostava muito desses momentos. Eu lembro que a minha primeira experiência em rádio, a que vocês estão tendo agora, assim, a gente fez em conjunto com o curso de pedagogia lá na UEL. Então cada um tinha que entrevistar 5 alunas do curso de pedagogia sobre os trabalhos que elas estavam desenvolvendo em escolas, na faculdade, enfim. Então elas passavam um resuminho, a gente estudava aquilo e entrevistava o pessoal de pedagogia. Eu fiquei extremamente nervoso, errei, foi horrível, assim. Assim como meu primeiro link, eu entrei, a gente tinha um rádio jornal e pediram para que eu fosse fazer uma entrada ao vivo, que a gente fazia o rádio jornal ao vivo lá. Uma entrada do terminal de ônibus no centro de Londrina para falar sobre uma urna teste, urna eletrônica, para quem quisesse treinar, podia ir lá treinar. E eu não tinha celular na época, já faz um tempinho, gente. 10 aninhos só, mas eu não tinha celular. Então eu abracei um orelhão e fiquei abraçado nele. Ninguém falava, não vem aqui, não vai usar, porque eu vou entrar aqui. E aí me ligaram, eu fiquei lá na híbrida e eu não ouvi o retorno. Falaram, Murilo, ela vai te chamar pelo teu nome e você começa a falar. E eu tava com o texto escrito, eu escrevi o texto, tava nervosão e tal, e eu não ouvia. De repente eu ouvi, não é mesmo, Murilo? Gritado, assim, porque acho que deram um ganho, acho que ele chamou uma vez e eu não ouvi, aí deram um ganho no volume e saiu um, e aí, Murilo? E eu, tipo, deu um grito, assim, foi... Ah, meu Deus! E aí já bagunçou todo meu tempo, já não conseguia ler mais, ficou uma bagunça. E eu abraçado no orelhão, falando, não vem ninguém, os carinhas querendo usar, fazer ligação e tal. Então foi um negócio, assim, meio traumático, assim, mas foi muito divertido. E essa experiência é muito legal. E quando a gente... Você tem a liberdade de passar essas histórias, relembrar isso, acho que é difícil. Fazer quanto tempo que eu nem lembrava disso, eu lembrei agora. É gostoso demais, e tá desse lado aqui, repassar um pouco disso, acho que também é muito bacana. Eu gostava desses momentos de ter contato, gosto até hoje. Em dezembro eu tive a oportunidade de participar de um curso da Uniglobo, na Globo São Paulo, e a gente teve um momento em que a gente conversou com o William Vac, o Burnier, conversamos com a Sônia Bride e o Paulo Zero, que produzem matérias maravilhosas, e tantos outros, o Wallace Lara. A gente teve contato com os repórteres lá, a equipe do Fantástico. É tão gostoso ter esse contato, porque é assim que a gente começa tanto a entender da realidade, como também sentir a vontade de estar lá. Se eu puder contribuir, eu gosto muito disso e gosto de falar de jornalismo, porque eu gosto demais disso.
Estamos entrevistando hoje, pela Rádio Facop, o jornalista Murilo Zara, apresentador e repórter da TV Fronteira e repórter de rede da Rede Globo. Dando continuidade, convido a aluna Bruna Sugano para a próxima pergunta.
No ano passado, a TV Fronteira completou 20 anos e o Globo Repórter apresentou uma edição especial em comemoração à data. Para você, como foi estar ao lado do apresentador Sérgio Chapelein na produção do programa?
Meu, foi uma coisa meio surreal, assim. Até eu me preparei muito para o momento de... Porque me falaram, Murilo, você vai gravar algumas chamadas com o Sérgio. Vocês vão para o Rio de Janeiro, vão passar alguns dias lá para finalizar o programa. E aí vocês vão gravar as chamadas que vão ser veiculadas tal, e então você vai ter esse momento de gravação com ele. Eu falei, tá, vamos preparar tal, não vou levar... Você tenta minimizar um pouco a coisa, né? Você coloca na sua cabeça, só vou gravar com o Sérgio Chapelein, só isso, né? Ah, de boa. Mas na hora que ele entrou na redação, porque a chamada é gravada na redação do Globo Repórter, né? Quando ele entrou, que você bate o olho e você fala, meu, cresci vendo esse cara. O cara, meu, apresentou o Jornal Nacional não sei quanto tempo, é símbolo do jornalismo. E ele entrou sorridente, porque ele, eu não sei a idade dele, mas ele já é um senhorzinho, né? Ele entrou com uma simpatia, cara, conversando com a gente e tal, falou, vocês que são lá de Prudente, estão preparando o especial, olha... Me falaram que tá muito legal o programa, hein? Eu falei, pomba, que ótimo, cara. Pô, você falou, tá falado, né? Se você falou, assiste aí depois, tal. E aí a gente sentou e ele falou, vamos falar tal coisa. A gente tinha meio que um texto meio pronto, mas não tinha TP pra gravar. Então, fala isso, eu vou falar isso. E aí gravamos, tal. A gente... Foi bom que ele errou primeiro. Ele errou, ele falou, eu gosto muito de ler o TP, tal. Esse negócio de gravar assim, já não tenho mais idade pra isso. Falei, poxa, se ele não tem, quem que tem, né? E aí ele errou, já agora já posso errar. E assim, ele errou, eu errei, a gente deu risada pra caramba, tal. Foi muito simpático, uma pessoa com uma aura assim que, meu, sensacional. E aí terminou, claro que eu falei, vamos tirar uma foto. Eu não curto muito essa questão de... Sou meio tímido, eu falei que eu sou meio tímido em relação a algumas coisas, né? Essa questão de ir lá pedir pra tirar foto, eu fiquei meio assim, então. Falei, pô, será que eu vou lá pedir e tal? Mas tem que pedir, cara. Aí cheguei e falei, Sérgio, podemos tirar uma foto e tal? Ele falou, claro, vamos sim e tal, tirar uma foto. Hoje tem um porta-retrato lá em casa, minha mãe colocou num porta-retrato e foi a minha foto que mais teve curtidas no Facebook também. Foram, acho que 800, acho. Teve bastante curtida, assim, foi bem legal. Mas a experiência foi sensacional e produzir um Globo Repórter é uma coisa... A gente teve quase 2 meses de produção, assim, dia e noite, direto, 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 com... em HD, checando informação, um trabalho de bastidores, porque imagina contar 20 anos em 30 minutos, é muito difícil, você tem que tirar assunto, teve coisa que a gente gravou que a gente teve que cortar inteiro, e aí dói na alma, porque você gravou, tá tão bonito, e você fala, meu, não vai caber, tem que cortar, e você arranca um assunto inteiro e joga fora, dói, mas é uma experiência maravilhosa, assim, foi muito legal pra minha carreira, e pessoalmente também.
Legal, mano, deve ter sido, assim, bastante... É o Sérgio Chapelein, né, cara?
É maluco, cara.
Não tem...
É uma situação assim que a gente não entende até viver. Aí você vive e fala, caramba, é isso.
Dando continuidade, teremos a pergunta do aluno Marcos.
Eu posso contar teu apelido, Marcos?
Não precisa.
Não precisa, não? Marcos é mais conhecido na TV como Bob.
Por causa do Fantástico Mundo de Bob, né?
Que desenho Fantástico Mundo de Bob, não sei se vocês assistiram, mas ele parece muito Bob.
Assim, só pra ilustrar pros nossos ouvintes, né? O Marcos também, junto com o Murilo, faz estágio na TV Fronteira junto com o Murilo, por isso da...
A gente se conhece.
Bons amigos.
Isso aí.
Murilo, agora uma pergunta muito mais pessoal do que técnica. É natural em qualquer profissão a pessoa se projetar, né, no futuro da carreira. No nosso caso, jornalismo, quero trabalhar, sei lá, ser âncora do jornal Hoje, quero trabalhar na Folha de São Paulo, no estado. É você. Você se vê aonde daqui a um tempo, seja curto, médio ou longo prazo?
Cara, eu gosto muito de dar passos bem no chão, assim. Sabe? Eu tinha... Quando eu penso que há 4 anos eu tava, a 600, 700 quilômetros daqui, trabalhando e não sabia o que eu ia fazer. Teve uma época que eu cheguei... No trabalho teve uma época que eu quase desisti do jornalismo. Eu tive uma época de muito desapontamento, assim, pela situação que a gente viveu na TV lá. Eu me acomodei demais, então eu cheguei a pensar em desistir do jornalismo. E, de repente, consegui reengrenar isso e voltar a sentir esse gosto pelo jornalismo. E aí dei um passo que eu falei, quero fazer isso. Corri atrás, deu certo. Quando eu entrei aqui, eu vim com um objetivo assim, quero fazer esporte. Nunca imaginava que eu ia desenvolver esse gosto pelo jornalismo investigativo, jornalismo de denúncia, jornalismo comunitário, do jeito que acabou se tornando. Aí, quando o Rildo saiu da TV, Rildo Herrera, que foi repórter de rede da TV há muito tempo, e ele me falou, Murilo, eu tô saindo e eu gostaria que você fosse o próximo repórter de rede, acho que você tem perfil e tal, e eu falei, cara, será? Mas fui dando os passos que eram necessários, muito pé no chão, até que aconteceu, foi uma consequência. Ao mesmo tempo, comecei a pensar em apresentação. Murilo, vai ter um mês de férias da Thalita, você não apresenta o Bom Dia São Paulo? Vamos fazer um teste com você para ver como é que você apresenta? Ah, ficou legal, se apresenta? Apresento. E apresentei, agora abriu um espaço, você cobre SP1? Vou cobrir o SP1. E aí, você não quer ser o apresentador do SPTV Primeira Edição? Eu falei, quero, claro que eu quero. E assumi isso. Então eu acho que o importante é fazer um bom trabalho, um trabalho com credibilidade, um trabalho pé no chão, com humildade, saber que a gente não é melhor que ninguém e fazer esse bom trabalho. Eu acho que o bom trabalho, em algum momento, ele é reconhecido. Acho que a gente não tem muito controle sobre isso. Onde eu quero estar? Eu quero estar fazendo um bom jornalismo. Onde? Eu ainda não sei, não. Eu tenho hoje, o meu objetivo qual que é? É fazer um bom jornalismo de rede, é emplacar as nossas matérias aqui, é fazer uma boa apresentação do SPTV Primeira Edição. E se o destino quiser coisas maiores, ele vai me apresentar, eu tenho certeza disso. Meu trabalho, minha parte eu tenho feito. E se acontecer, vai acontecer.
Legal, Murilo. Agora teremos mais um dos estagiários da Rádio Facop, o estagiário Marcos Henrique, também com sua pergunta.
Marcos Henrique.
Bom dia, Murilo.
Bom dia, cara.
Eu queria saber que tem diferença entre as gravações dos links ao vivo e tem e as diferenças entre as gravações do gravado mesmo.
Dos VTs.
Isso, dos VTs. E se já aconteceu alguma gafe, algum momento assim que num link ao vivo aconteceu alguma coisa?
Comigo?
Isso.
Várias. Ao vivo você começa, mas você não sabe como é que vai terminar, cara. E ainda mais quando você tá falando um link de rede, vamos supor um link pro jornal Hoje. Você tem o seu texto, você tem uma previsão, você não precisa estar com ele escrito e decorado, mas você tem que ter uma direção do seu texto, o que você vai falar? Então você tem o seu texto, você tem um coordenador de link local conversando com você no seu ponto, você tem um coordenador de link na rede, seja São Paulo ou Rio, conversando com você, você tem o editor-chefe do jornal lá, passando tempo, passando informações para você, e você tem o áudio do ar, que é o teu retorno do que você está falando. Então você tem 5 coisas para prestar atenção enquanto você fala. E a pressão do tempo. Eu já fiz link no jornal Hoje de 30 segundos. Então, 30 segundos, ou você é muito conciso, você não tem tempo para errar. Se você errar uma frase, se você tiver que corrigir ela, você perdeu uma informação lá no fim. Então é uma pressão enorme, cara. Enorme. Só quem já sentiu na pele isso sabe como é que é essa loucura. Mas é uma delícia, cara. Adrenalina, meu. Eu falo assim, todo mundo tem uma paixão por adrenalina. Tem gente que se joga de ponte lá com bungee jump, tem gente que pula de balão, tem gente que faz não sei o que, a gente faz link ao vivo, né? Apresenta jornal ao vivo. É uma adrenalina deliciosa que, meu, se você é jornalista, você gosta disso, você tem que gostar disso. Agora, de alguma gafe, assim, tem várias situações, já teve situação que eu troquei. Teve uma época que o jornal nosso, por causa da Copa, tava entrando mais cedo. Os jogos da Copa interferiram no horário do jornal. Então a gente entrou e não sei quem, no primeira edição, a apresentadora falou: "Bom dia, Murilo." E eu falei: "Bom dia não, boa tarde já, tal, não sei o quê." Mas já era dia ainda. Daí no meio do link eu lembrei. Na hora que eu falei isso, eu falei: "Nossa, mas a gente entrou mais cedo." Aí eu falei: "Bom, boa tarde, bom dia, mas também bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, porque ainda vai, não sei o quê, sabe?" Tipo, meu, virou uma bagunça, assim. Mas eu acho que quando você faz isso com naturalidade, o telespectador entende, ele sabe. Hoje o telespectador tem noção do que é um ao vivo, sabe? Já sabe, pô, o cara, meu, tá lá falando tudo de improviso, tá acontecendo a coisa. Então ele tem um pouco mais de tolerância com o erro, sabe? Então acontece isso, e se você passar por isso com naturalidade, vai embora, você consegue se passar por esse erro e continuar o teu link sem problema. Eu tava uma vez fazendo um link no calçadão, era sobre economia, tava aquele flip chart, aquela tabela assim, o professor economista fazendo os cálculos lá e tal. E atrás tinha um bando de pomba, cara, mas um bando que alguém tinha jogado comida pras pombas, alguma coisa assim. E tinha aquele monte de pombas atrás, assim, e eu fazendo o link aqui e tal, e manjando ali atrás, o que tava rolando. De repente veio um menininho, uma criancinha, correndo e espantou as pombas. Meu, uma pomba saiu voando aqui, mas deu nas minhas costas, no meio ali, fez tum! E ela saiu voando aqui, e eu falei, pô, e agora, né? E eu não lembro qual foi o gancho. Eu falei assim: "Pomba, mas tem coisa que a gente não calcula. Por exemplo, uma pomba passando aqui no meio, entendeu?" Usei aquilo, porque não adianta você fingir que não aconteceu, porque o cara viu o que aconteceu. Então é melhor você falar e levar isso pra um... Ou você dá um gancho ali, ou você faz uma brincadeira. não passa reto pelo negócio como se não tivesse acontecido o que aconteceu. Então eu acho que quando você tem esse jogo, essa naturalidade, passa bem, vai embora, e aí é torcer pra não virar um viral na internet, né, todo mundo te zoando e tal, mas acho que acontece, e se acontecer comigo um dia, acho que eu vou dar muita risada em relação a isso também, porque quem faz ao vivo tem que estar pronto pra isso também.
Então, né, para uma das últimas perguntas do nosso programa, convido de novo o estagiário da Rádio Facop, Pedro Costa.
Murilo, geralmente na hora do almoço, ou pelo menos lá em casa, a gente leva um pouco mais na questão auditiva, né? A gente liga a TV e tá ouvindo. Como que é trabalhar com texto, que tem que ser muito rico também quanto à fala, não só necessariamente ligado à imagem visual, mas como que é trabalhar com texto que tem que ser muito rico também para quem tá só ouvindo? Que é engraçado que lá em casa a gente leva meio que como rádio a TV nessa hora. Porque a gente tá lá na cozinha, tá fazendo tal coisa e tal, e deixa a TV alta e ouvindo ao mesmo tempo. Esse só é... quando algo chama atenção, você tá indo lá correndo pra TV.
Esse é um dos desafios. Quem me perguntou de desafios, eu acho que esse é um grande também. A gente até tratou disso nessa oportunidade lá no curso que a gente fez em São Paulo. Alguns jornais, por exemplo, o Bom Dia São Paulo, o Hora 1, jornais bem cedo... São jornais que muitas vezes, e eles têm pesquisas sobre isso, como é que o público se comporta, e cada vez mais tem isso. Tem gente que vê e não ouve. O pessoal que está na academia, por exemplo, vê o jornal, não ouve, né? As pessoas que estão no metrô, que estão num ônibus, que estão no celular, muitas vezes ali, às vezes não podem colocar volume no celular, mas estão vendo. Por outro lado, tem as pessoas que estão almoçando, que estão. Tem gente que só ouve o jornal. Então é complicadíssimo isso, porque a gente tem uma linguagem, a televisão tem uma linguagem que é muito apoiada na imagem. Então os telejornais têm tentado se adaptar a isso. Primeiro essa questão de retomar a informação é um desafio. Hoje tem uma questão de mudança do público, tem uma pesquisa que aponta que a cada meia hora mudou totalmente o público do jornal. Já é outro público. Se você pegar principalmente esse horário, do Hora 1 até o fim do Bom Dia Brasil, a cada meia hora muda total, porque é um pessoal que já foi trabalhar, o outro tá acordando, tomando café, e essa pessoa daqui meia hora já saiu para trabalhar, já acordou outra. Aí você pega a mãe que tá indo levar o filho na escola, ela saiu, tá o cara que vai entrar para trabalhar. Então, muda muito o público. Então, às vezes, você tem que retomar uma informação que você deu no começo do jornal, você tem que voltar a ela, porque aquela pessoa não viu ainda. Então, tem essa questão. Tem a questão da pessoa que só vê... e não ouve, então trabalhar muito com gráfico, com informação gráfica. Você pode ver que hoje os telejornais têm aparecido muito gráfico, justamente para isso. E na questão de texto, procurar explicar bastante, né? A gente não pode também ser redundante, porque o fundamento de TV é isso, é a imagem completar o texto e o texto completar a imagem. Você não pode ficar só narrando a imagem, mas tem momentos que você tem que fazer isso, porque você tem que pensar nesse público. Então tem esse desafio, sim, a gente tá todo mundo tentando se adequar ainda a essa nova realidade. Mas é realmente um trabalho que precisa ser feito e muito pensado em todas as situações.
Murilo, assim, já agradecendo você ter separado esse espaço, esse tempo na sua agenda para poder estar vindo conversar com a gente, né? Agradecer a todos os alunos que estão aqui presentes. E assim, para encerrar essa entrevista, eu gostaria de fazer a minha pergunta. Hoje, para você, Murilo Zara, o que é ser jornalista?
Ser jornalista é contar história. Eu acho que a gente tem uma missão muito legal... de levar informação, de levar histórias. Muitas vezes a informação em si, a gente pensa muito no jornalismo noticioso e deixa um pouco de lado esse lado das histórias das pessoas. E isso é muito legal. Quando você entra na casa de uma pessoa, conhece a realidade dela, mesmo que não seja uma mega história, seja uma história bem cotidiana, mas a forma como você conta essa história, muitas vezes... gera uma identificação com muita gente que você não conhece, você nem sabe quem é. E aquela pessoa vai se identificar com aquela história. Eu acho que a nossa missão é muito, muito legal. Essa questão de levar informação, de levar histórias, de levar conhecimento também. Eu acho que a gente tem uma missão de ajudar na educação do nosso público, do brasileiro, que hoje ainda luta por uma educação melhor. Eu acho que essa é a grande missão de todos nós, é lutar por educação para todo mundo. Então a gente tenta levar também essa questão de educação, seja estimulando a pessoa a ir a uma sessão da Câmara Municipal, que eu acho que muita gente nunca foi a uma sessão da Câmara Municipal, e eu falo porque eu só fui a uma sessão da Câmara enquanto jornalista. Eu, enquanto estudante, não fui. Eu, enquanto adolescente, não fui a uma sessão da Câmara, não sabia como funcionava uma sessão da Câmara. E ela decide todos os rumos do nosso dinheiro, que a gente paga impostos, os rumos da cidade, o planejamento para a cidade... e a gente não dá valor até o momento em que a gente começa a trabalhar com isso e fala, puxa, como é que eu nunca participei disso? Isso aconteceu comigo. Então a gente estimula, quando fala assim, ó, você aí que tá em casa assistindo o telejornal, hoje tem sessão da Câmara, vá lá, participe, opine. Se uma pessoa que estava em casa vai lá e opina um assunto, pô, a gente já cumpriu uma missão muito bacana. Então a gente contar histórias, levar informação e ter esse papel também de educação, eu acho que é muito legal e para mim é muito disso. É levar informação, é formar pessoas, é ser esse meio entre a informação, entre a formação e o telespectador, entre a pessoa que está em casa, está no trabalho, enfim, poder disponibilizar isso e esperar que isso tenha um efeito sobre a vida dessa pessoa. É isso.
Entrevistamos hoje aqui na Rádio Facop o jornalista Murilo Zara, repórter e apresentador da TV Fronteira e repórter de rede da Rede Globo. Conosco também estavam os alunos do terceiro termo de comunicação social da UNOeste, com orientação do professor Homero Ferreira, com edição e trabalhos técnicos do técnico Walter Santos. Aqui falou Jonathan Lima para a Rádio Facop.
WRF apresentou Frente a Frente.